Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quase duas décadas, isto é, depois do conflito militar de 1998, que o mercado nacional evidenciou a dominação por parte dos estrangeiros. Os cidadãos da Guiné-Conakry, seguidos do Senegal e os da Mauritânia, são os que mais controlam o setor informal, enquanto a Bolsa de Valor que alimenta a economia do país. O corredor do mercado de Bandim, a principal carteira da economia nacional, conta com uma minoria dos guineenses nacionais.
Só isso, não se fala, mas como é que é? No mercado guinense não soube olá, bom dia, não. Mangadev, savá, bonjour, não, isso é possível. Daqui a 5 anos ou 10 anos, o país vai começar a ter problema em termos económicos.
O mercado está a ser dominado pelos próprios estrangeiros.
A culpa não é deles. Nós é que não sabemos exatamente para onde é que queremos ir. Toda a acumulação de riqueza, toda a acumulação de capital vai para os países limítrofes, não fica cá dentro.
Na ausência de operadores económicos nacionais, à altura dos desafios da concorrência, não há dúvidas que as regras são ditadas pelos estrangeiros. Neste particular, muitos guineenses questionam de quem é a responsabilidade. Mamadiero Yamanca, empresário e presidente da Associação Nacional dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, tem uma resposta. E a resposta é a falta de seriedade da elite empresarial guineense, que ao longo de anos beneficiou de injeções financeiras por parte do Estado e dos bancos comerciais.
É que esses empresários, desde o tal regime que eu disse, tiveram dinheiro aos baratuchos e saíam, costumaram dinheiro fácil. Agora, a concorrência subiu e está num nível tremendo. E até os bancos, neste momento, não podem dar o luxo de dar um crédito qualquer, porque até o mercado financeiro hoje não respira tanto disponibilidade de cash flow.
Todavia, Mamadou Yero Yamanca acredita haver opções aos seus que devem envolver as autoridades governamentais.
Ao meu ponto de vista, enquanto operador econômico, é pura e simplesmente inverter este booklist deste grupo de empresários que tiveram todas as oportunidades, não conseguem responder hoje. O governo tem que saber selecionar hoje os empresários que apareceram aqui, tanto nacionais como não nacionais, fazer um checklist das empresas que têm estado a trabalhar no país nos últimos 5, 10, 15 anos em situações extremas de dificuldade, que têm estado a trabalhar. Esses empresários e os jovens empresários que estão a surgir aqui na praça serem os novos empresários da Guiné-Bissau. Porque se nós continuarmos com essa cultura de vira o disco, toca o mesmo, o país não vai sair onde está.
Para o especialista em comércio internacional Mida Nassambu, o domínio do mercado interno por parte dos estrangeiros apresenta indicadores com uma grande incidência na economia nacional.
Quantos mauritanos temos na Guiné? Quantos senegaleses temos na Guiné? E quantas outras nacionalidades temos na Guiné? E qual é o fluxo de remessas que esses imigrantes enviam para fora? A questão que se põe é: será que a riqueza ou todo o movimento, todo o fluxo monetário que se constata internamente na Guiné é produzida pelos próprios guineenses?
Contudo, o especialista Mida Nassambu apresenta sinais de solução.
O caminho será começar a apostar em programas que incentivem guineenses residentes a enverdarem no empresariado, o que não tem sido caso.
E isso passaria pelo quê?
Dou exemplo de serviços de produção de pão. Houve situações em que os conacres guineenses, que vivem cá na Guiné, uma confusão lá com a embaixada deles, decidiram não produzir pão.
Análise do especialista em comércio internacional Mida Nassambu sobre o impacto da dominação do mercado guineense por parte de cidadãos estrangeiros. E ainda para compreender o quadro da integração regional, considerada como a origem principal da atual situação no mercado interno, falamos com João Alberto Jata, especialista guineense em economia.
A Guiné-Bissau, quando aderiu à CDAO, tinha algumas indústrias. E, neste sentido, a Guiné-Bissau podia aproveitar das oportunidades que a integração regional, como a integração regional, oferece. Alguns anos depois, houve desmoronamento das indústrias, né? Então, chegou-se a uma altura em que a Guiné-Bissau já não tinha nenhuma indústria, ou seja, não tinha nenhum produto a oferecer ao mercado, ao espaço, né, que aderiu. Portanto, a Guiné-Bissau passou a ser, tinha apenas um mercado a oferecer a este espaço. Portanto, em relação ao cereal, é o que se pode constatar. Agora, em relação ao limão, Eu diria que a Guiné-Bissau, sim, tem aproveitado ganhos importantes desse espaço, na medida em que, depois da adesão da UEMO, como sabe, né, a nossa moeda antiga, a inflação era galopante, e depois da adesão da UEMO, e pronto, a inflação passou a ser monitorizada pelo BCAO, e a inflação tem sido, nestes últimos anos, estável. Né? Não atingiu aquele nível que tinha antes, né, quando tínhamos o peso. Agora, em termos da circulação de bens e pessoas, vê-se claramente que o nosso mercado tem absorvido cidadãos de outros países que compartilham o mesmo espaço connosco, não é? Enquanto que a Guiné-Bissau não consegue oferecer, em termos de emprego, assim como em termos de criação de oportunidades, como criação de indústrias, né, oferta de produtos, a Guiné-Bissau não tem oferecido para esse mercado quase nada. E nesse sentido, os cidadãos de outros países têm vindo à Guiné-Bissau preencher esse mercado, que apesar de ser um mercado pequeno, mas é um mercado também que consegue oferecer algumas oportunidades. Portanto, pode-se dizer que a Guiné-Bissau tem obtido alguns ganhos, mas, do ponto de vista do mercado, a Guiné-Bissau tem estado a sofrer prejuízos enormes na medida em que o mercado tem estado a ser dominado pelos cidadãos de outros países.
E há possibilidade de inverter esta tendência, reduzindo o índice da predominância do capital estrangeiro em relação à guineense?
Sabe, quando se está numa zona, por exemplo, no nosso caso em concreto, a Guiné-Bissau, tanto a UEMOA como a CDAO, não há mecanismos nesta zona de legislação fiscal. Portanto, há mecanismos que vão no sentido de criar leis ao nível fiscal. Então, são os países que continuam ainda a ser soberanos do ponto de vista fiscal, não é? A Guiné-Bissau, nesse sentido, tem a possibilidade de criar leis que vão no sentido de facilitar mais os cidadãos e restringindo, assim, o acesso ao nosso mercado por parte dos cidadãos estrangeiros.
E isso não violaria o princípio de circulação de bens e serviços?
Não, de forma alguma, porque a soberania fiscal ainda continua, portanto, a Guiné-Bissau continua ainda a ter a soberania fiscal e pode, nesse sentido, criar leis que possam dar facilidade aos cidadãos nacionais e criar algumas dificuldades aos cidadãos estrangeiros, né? Isso acontece no Senegal, acontece na Costa do Marfim, acontece também em outros países. Por exemplo, no Senegal, que eu sei, os cidadãos estrangeiros têm dificuldades em construir uma firma, porque há requisitos que vão no sentido desses cidadãos se estabelecerem no Senegal, construírem sedes próprias, recrutar cidadãos senegaleses. São requisitos bastante rígidos, mas que facilitam a emergência do empresariado nacional. O que o nosso governo deveria ter feito era exatamente isto. Por exemplo, quando da campanha da castanha de caju falou-se muito daquelas leis, né? Do ponto de vista económico, eram regras muito boas, porque permitiriam a emergência de um empresariado nacional, mas que do ponto de vista financeiro não facilita, porque os nossos empresários não têm aquela capacidade financeira e nem têm a cultura, aquela cultura de lidar facilmente com os bancos. Quer dizer, ir ao banco pedir crédito e para depois, no tempo determinado, reembolsar as dívidas. Eles não têm essa cultura. Mas do ponto de vista econômico, isso facilitaria.
Dá-se uma caçamã, Voz América em Bissau.